Bom dia, irmãos. Muito bom dia, né? Depois daquela chuva de ontem. Aleluia. Tenho muita alegria de estar com vocês. Sempre tenho, né? No domingo pela manhã. Gosto muito de vir a esse encontro. Pode me convidar mais vezes, eu venho, não tem problema. E maior alegria ainda de chegar aqui e ver que Deus já trouxe a palavra que me confiou a repartir com vocês. Por isso, eu vejo muitos pregadores chegarem aqui à frente e dizer assim: puxa, como é difícil ficar aqui, né, nesse lugar, mas. Eu entendo o que eles estão dizendo, mas quando o Espírito Santo já vai preparando todas as coisas, não fica tão difícil assim, só se deixar conduzir. Amém? Podemos aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez essa manhã? Glória a Deus, a Ele toda a glória, toda a honra. Cadê o Tom? Tá lá. Obrigado pela tua palavra, Tom. O título que eu escolhi para essa reflexão, para essa avaliação junto de vocês essa manhã, foi a palavra que o nosso querido Tom trouxe e está baseado no texto de 2 Reis. Capítulo 3, quando o profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo 3, quando o profeta Eliseu vai profetizar sobre a vitória sobre Moabe, e ele então faz um pedido. E Deus falou muito comigo nesse texto, enquanto vocês vão aí abrindo, vou contando uma história. Vocês sabem que eu gosto de contar histórias, né? E certa vez estava em Rondônia, numa cidadezinha lá que é fronteira com a Bolívia, e ministrei com um casal de obreiros, ele um dos pastores lá. E esse homem estava passando por uma situação muito difícil e havia muita opressão sobre ele. Então, passei alguns dias ali ministrando sobre ele. Ele foi liberto daquilo que estava o oprimindo e tivemos um momento muito gracioso com Deus. E na última manhã, quando estava já no carro para sair, ele pegou o violão, assentou-se no muro da casa e começou a tocar. E como é fronteira ali, fica bilíngue, né? Um pouco de espanhol, um pouco de português. E ele então começou a entoar um cântico em espanhol. E eu entrei no carro e ele foi entoando aquele cântico e começou a profetizar, e a profetizar, e a profetizar. E eu embarquei no carro e saí ouvindo. E saí assim, ouvindo aquela canção, aquela profecia dele. E foi uma viagem assim, tremenda. Eu fiquei muito tempo com aquele cântico no ouvido, com aquela cena de chegar e ver um homem oprimido e depois ver um homem assentado com um violão. Adorando, ministrando, profetizando. E aquilo marcou muito a minha mente, o meu coração. E um dia caí nesse texto de 2 Reis 3, 15, quando Eliseu diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E fiquei meditando mais um bom tempo sobre esse texto, pensando que Eliseu não tinha necessidade que viesse um tangedor para ele profetizar, ele abria a boca e profetizava. Mas aqui ele disse assim: me traz um tangedor. Então ele começa a falar da vitória sobre Moabe. E Erasmo abriu esse encontro com um texto que diz também da vitória e um cântico. Aí o Tom vai falar da sua experiência. Viu, Tom? Essa também, por muito tempo, é a minha experiência. E eu não toco violão como você toca, você sabe disso, né? Mas um tempo em Rondônia, como não tinha um tangedor, e eu, por alguns anos, tentei ser músico e peguei um violãozinho, aprendi algumas notas e ficava também no quarto assim, dedilhando, entoando, profetizando, orando. E essa manhã, o Tom disse isso para nós. Eu quero continuar a palavra que Deus te deu. Trazer-me um tangedor. Quando penso no poder de Deus na igreja, na nossa tradição, na nossa liturgia, e aqui eu quero estimular os irmãos, acordar os irmãos, advertir os irmãos, para que nós não fiquemos somente com essa visão de que algo está acontecendo porque faz parte da nossa tradição. Mas não, porque existe uma tradição porque há uma revelação. Há uma revelação que nos trouxe vida. Amém, amados? Que essa vida veio do Espírito de Deus que habita em nós no meio da igreja. Lá em 1 Samuel, quero que vocês abram comigo, 1 Samuel 16, conta uma história também preciosa. De Davi, agora também chamado como um tangedor, para tanger nada mais nada menos do que diante do rei Saul, que estava também atormentado por um espírito imundo. Estou aqui abrindo histórias bíblicas, textos, para pessoas que já conhecem essas histórias, mas às vezes precisamos parar mais uma vez, olhar novamente. 1 Samuel 16, e vou só finalizar a história no versículo 23, que diz assim, vamos pegar o 22, Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Existe até um livro com esse título, né? O Louvor que Liberta, né? Não sei quantos já leram esse livro. Alguns aqui já leram, né? Eu penso que um dos problemas está em que quando nós estamos juntos e começamos a entoar cânticos e alguém está tangendo junto de nós, nós percamos essa graça, essa profundidade, esse poder de saber que muitos estão sendo, sim, libertos, que muitos demônios estão se afastando de nós, porque está escrito assim que Satanás anda ao nosso derredor buscando a quem tragar. Agora, eu creio que dificilmente ele vai se aproximar de alguém que está louvando, de alguém que, como disse o Tom aqui para nós, eu nasci para adorar, de alguém que está adorando. Amém? Quando assisti as primeiras vezes aquelas grandes cruzadas do Benihim, todos nós temos um olhar bastante crítico de coisas que não conhecemos. E eu ficava prestando atenção porque eu queria ver a palavra dele. O que, que esse homem vai pregar? Né? A gente quer saber que tanta graça, que tanto poder há na pregação desse evangelista. E ele trazia textos que nós podemos abrir aqui, nós, pastores que já estamos aí no campo, nos púlpitos, nas viagens. Eu disse, mas onde é que está essa graça? E um dia o Senhor botou os meus olhos atrás do Benihim. Vocês lembram o que tinha atrás daquele homem nas grandes cruzadas deles? Um coral, nada menos, nada mais do que um coral de 300 vozes. A maior parte dos encontros dele era louvor, adoração. Eu creio que aqui estava um dos ingredientes da graça, do poder no ministério deste homem. Vocês creem assim, amados, como eu? Louvor, porque está escrito assim também que o Senhor habita em meio aos louvores. Então que o Espírito Santo também nessa manhã nos acorde, nos desperte para perceber que mesmo a nossa voz, domingo de manhã, que não está tão boa, né, assim, mesmo a nossa voz fraquinha já, de tantos anos louvando e adorando, ela possa, né, sair com graça, com unção, com um culto racional, sabendo que o Senhor está fazendo uso dessa adoração, desse louvor, para produzir vida de Deus e poder e autoridade. Amém? Como disse o Erasmo, parte da minha história, mesmo antes de eu voltar para Cristo como adolescente, também passa pela história do Erasmo, do Moisés, aqui no início da renovação e da restauração da igreja em Porto Alegre. Eu lembro que lá por volta do ano de 76, 77, eu era um adolescente, né? Rebelde, cabeludo. E só para constar, né, Erasmo, já fiz 30 anos de casado, 2 meses atrás. Graças a Deus. E aí quando falo do casamento, o camarada se perde, né? E eu lembro que eu estava com alguns amigos, sabe aqueles amigos de adolescente, que só sai para fazer baderna na rua, e passei na frente do então Tabernáculo da Fé. Quem é que lembra do Tabernáculo da Fé, né? Volta do Guerino, né? Ali do lado do antigo Hospital Lazzarotto. Não existe mais o hospital agora, né? Faz muitos anos. E eu passei com a gurizada por ali, não por acaso, né? Eu queria passar por ali. E havia muito louvor. Muito louvor. Eu falei, eu tenho que entrar aí. E falei, vamos lá, vamos entrar ali. Aí o pessoal falou assim, não vou, igreja, cara. Eu falei, não, vamos ali, vamos entrar. E aquele louvor parecia que fazia assim, vem, vem, vem. E eu entrei. Eu entrei. Tem a parte boa e tem a parte ruim dessa entrada, né? A boa é que eu parei lá nos bancos da frente, lá para ouvir alguma coisa. Só que aí um homem, aí entra o homem, né? Aí o homem fala. Quando o homem fala, estraga tudo. Aí veio, não sei o que, é que aquela pessoa estava fazendo lá, mas ele estava lá. E ele disse assim para mim, você quer congregar aqui conosco? Eu falei, quero. Nem queria, estava só falando da boca para fora, né? Ele disse assim, ah, então você está muito cabeludo para estar aqui, né? Você corta o cabelo, depois você volta. Eu falei, tá bom. Então tá, quando eu resolver cortar o cabelo, eu volto. Aí levantei e saí. Quando eu estava saindo, graças a Deus, né? Porque a igreja está ali. Veio a nossa amada, querida irmã, Eroni, acho que era o nome dela. Eroni. Hã? Esposa do Cordeiro, Eroni. E ela veio, me pegou assim no corredor, disse, senta aqui, quero orar contigo. Me abraçou, orou comigo. E eu quero dizer para os irmãos que eu carreguei aquela oração e aquele abraço por algum tempo. Foi tão precioso aquilo. Depois encontrei com ela, muitos anos depois, e disse para ela, tu te lembra assim, assim. É interessante que quando a gente dá, né, a gente não lembra, mas quem recebe não esquece. Né? Ela disse, eu não me lembro. Eu digo, eu era aquele cabeludinho, assim, assim e tal. E ela disse, eu não me lembro. Eu digo, mas eu nunca vou me esquecer disso. Mas era esquisito mesmo, né? Na década de 70 eu usava aqueles cabelão, né? Na época chamava cachopão. Né? Cabelo crespo, assim. Era assustador o negócio. Mas Deus é bom, né? Deus é bom. Outra lembrança que tenho depois já de ter voltado para Cristo, porque alguns aqui que já conhecem a minha história, eu nasci, meus pais eram obreiros na Assembleia de Deus e fui criado vendo o poder de Deus na igreja, a graça, crescendo, a escola dominical, tinha temor de Deus. Esses dias estava lembrando de algumas experiências, inclusive que tive com meus pais, realmente Deus se manifestava. Mas voltei para o Senhor e cheguei numa reunião assim, no fundo, acho que cheguei atrasado, vinha do trabalho, e aí encostou um irmão ao meu lado e subiu um pregador, acho que era no tempo da Marilã, já subiu um pregador no púlpito, e aí o irmão encostou do meu lado e disse assim, tá vendo o fulano lá que vai pregar? Falei, tô. Pois é, o fulano, e aí disse, fulano, tá. Eu ouvi aquele negócio, era uma crítica, óbvio, né? Era uma crítica. Eu quero dizer para vocês que eu carreguei aquela imagem daquele homem por quase 20 anos. Toda vez que aquele homem subia ao púlpito, eu pensava, ah, aquele lá é aquele que... Assim, assim, assim. Uma sentença, uma frase. Toda vez que aquele irmão subia no púlpito, eu disse, ah, eu já vinha aquela frase. Aquele pastor lá é assim, 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 assim. Mas o nosso amado Tangedor, depois eu vou te chamar aqui, Tangedor, tá? De novo. Nosso amado Tangedor nos lembrou, e eu lembro isso na igreja que está na casa conosco, e quero também trazer a nossa lembrança mais uma vez no que está escrito em Efésios 1. Quando o apóstolo Paulo nos adverte com tanta clareza do que e para que fomos criados. E no versículo 5 e 6 ele diz, nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para louvor da glória de sua graça. E que graça, né, amados? Que graça. Então é para isso que nós fomos criados, para ele. Para louvor da glória de sua graça. Pode dizer isso para o teu irmão, para a tua irmãzinha ao lado? Repete isso para ele, foi para isso que fomos criados, para louvor da glória de sua graça. Estimula ele na fé, para que ele absorva essa verdade. Amém? E diga para você mesmo, foi para isso que eu fui criado, para louvor da glória de sua graça. E ainda em Efésios 5, um texto que sempre repito, volta e meia, quando também Paulo vai dizendo como nós devemos andar, aqui está falando que temos que andar assim, no versículo 13, versículo 15 em diante, Ele diz: vede prudentemente como andais. Não é vede prudentemente só como nos reunimos, mas é como andamos. E essa palavra, ela primeiro fala comigo. Eu preciso dessa palavra que se renove na minha vida. Já fui exortado pelo nosso querido Tom nessa manhã. Efésios 5, versículo 15 a 21. Mas eu vou ficar com 15. Vede prudentemente como andais. Depois ele diz que precisamos, no 16, remir o tempo. E depois no 19 ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, amados, como para nós muitas vezes é difícil viver isso, andar assim, prudentemente assim, dando sempre graças por tudo. Como é difícil. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É para isso que fomos criados. E eu quero trazer a lembrança dos amados irmãos e irmãs essa manhã. Amém? E a avaliação que eu quero despertar, segundo o texto que abrimos juntos, temos aberto juntos, é que aquilo que temos falado realmente pode ser classificado como um louvor? Aquilo que temos, né, dito, falado sobre outros, traz glória para Deus, glorifica a Deus, produz realmente um fruto de lábios que confessam o nome de Jesus? Porque se não traz glória para Deus, então nós precisamos mudar a nossa maneira de falar. Amém? Vocês já observaram, amados, e quero realmente sacudir vocês nessa manhã. Vocês já observaram ali em 1 Coríntios 12, vamos passar rapidinho ali. 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao 11, quando fala, Paulo vai trazendo o ensino a respeito dos dons espirituais e das manifestações do Espírito. Do versículo 1 ao 11, vocês já observaram que dos dons ali citados, cinco deles é palavra, profecia, línguas, interpretação de línguas, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Todos esses cinco dons nós exercitamos com a boca. Pode receber diferente, mas tu vai ter que falar, vai ter que ser com a boca. Ah, Deus me deu uma palavra de conhecimento e eu preciso transmitir essa palavra de conhecimento. E eu fico me perguntando, por que que isso é tão pouco ainda entre nós? Ou vou puxar assim pessoalmente, na minha vida. Que cada um de nós faça essa avaliação. E que não seja, né, Tom, só num dia anterior a uma reunião. Porque quando temos alguma responsabilidade, então nós buscamos mais. Amanhã eu vou ministrar louvor, então eu preciso buscar mais. Eu sei, porque já fiz isso tantas vezes. Nove dons, cinco são com a boca. E às vezes até nessas manifestações, há interferência da nossa carne. Eu vejo às vezes a ansiedade dos irmãos para interpretar uma língua quando alguém se manifesta em línguas. E às vezes, muitas vezes, interpreta na carne. Porque fica ansioso. E 1 Coríntios 14, só virar a página, porque é desses dons que Paulo fala. Ele diz, no versículo 1, que é para procurar com zelo os dons espirituais. Mas principalmente que profetizeis. E assim vai. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Queridos, como esse encontro hoje de manhã já tem sido precioso para mim, porque eu sentei ali e o Erasmo abriu a palavra e trouxe um cântico de vitória. Como isso anima. Aí vem o Tom, abre seus lábios e diz, irmãos, eu quero animar vocês. Até a própria palavra dele já anima, eu quero animar vocês, porque andei pela minha casa. Quero dizer, Tom, que eu faço isso, eu ando pela minha casa. Mas eu não tenho abençoado as pessoas na parada de ônibus. Mas fui exortado por ti para fazer isso também. E Paulo diz no versículo 4 e 5, que fala em língua a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que vós todos falem em línguas. Muito mais, porém, que profetizeis. E aí vai falando dos dons. E vai falando dos dons. E aqui vocês podem ler todo, nem vou, tem tantos textos aqui. No versículo 31 ele diz, porque todos podereis profetizar um após o outro. E a gente vem às vezes para uma reunião da igreja pensando que não, vamos ouvir. Mas Paulo está dizendo que todos podem profetizar, desde que espere o outro. Lá no nosso grupinho na casa, que está começando a crescer, às vezes a gente diz, vamos orar, irmãos. Aí eu já aviso assim, olha, por favor, não se atropelem, tá? Um espera pelo outro. Vamos esperar um pelo outro. Amém, amados? Vocês estão se sentindo animados? A gente vai identificando que não está realmente liberando todo esse poder, toda essa graça. Por isso nos reunimos, para nos animar a perceber que não estamos fazendo isso, mas que podemos fazer. Até poderia dizer assim, que devemos fazer. Amém? Um texto que me preocupa bastante, que os olhos nossos não recaiam nele, é o versículo 10 do capítulo 14. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Aqui está uma coisa que contamina. Contamina. Porque nós não damos atenção a algumas vozes que estão sendo faladas aí, algumas sentenças, algumas coisas, e nós não damos atenção. Mas Paulo nos adverte que todos esses tipos de vozes no mundo, todos eles têm sentido, têm um objetivo. Ele foi lançado, foi liberado para algum efeito. E nós precisamos perceber isso. Né? A televisão, os conselhos políticos, as conversas, as críticas, os desânimos, tá ruim mesmo, e a gente vai, né, indo nessa onda aí. As redes sociais, e a gente vai prestando atenção e se distraindo nessas coisas aí. Tiago diz, no capítulo 3, que não é bom que da mesma fonte proceda bênção e maldição. Mas às vezes acontece isso, né? Se Tiago está advertindo, é porque acontece. Às vezes a gente faz um comentário, como aquele irmão fez comigo há mais de 20 anos atrás, né? A gente faz um comentário por uma visão nossa ou porque alguém falou para nós e a gente vai acreditando. Porque às vezes, queridos, essas vozes do mundo, não se escandalize com o que eu vou dizer, tá? Muitas vezes elas estão dentro da igreja. Não vamos ser pequenos, tão pequeninos assim na fé. Se existe um objeto de desejo, de combate de Satanás, é a igreja. Quem ele vai combater é a nós, não é lá fora que ele vai combater, lá fora já é dele. Então ele quer colocar o seu engano aqui dentro. Amém, amados? É aqui dentro que ele quer colocar o engano. É aqui dentro que ele vai soprar a sua malignidade, a sua malícia, o seu comentário, a sua crítica. E a gente vai, né? Essas vozes têm sentido. Muitas vezes elas querem matar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa comunhão, a nossa alegria. O nosso coração de irmãos, de família. Não é bom que seja assim, mas às vezes é assim. Então que o Espírito Santo nessa manhã nos sacuda, nos desperte para começar a usar aquilo que Deus nos deu, que é um pêndulo do senso crítico que bloqueia aquilo que não procede. É um culto racional, inteligente, pensado. Deus falaria isso? Deus pensa assim? Isso é de Deus? Isso anima? Isso edifica? Isso consola? Isso constrói? Não, se não constrói, então eu deixo para trás. Eu vou dizer como Jesus disse para Pedro, arreda Satanás, porque tu cogitas das coisas do homem. Amém? Duas coisas para mencionar como provisão do Senhor, como um depósito, né, de Deus, para andarmos diferente disso, dessa advertência. A primeira delas está em Lucas 21. Quando o Senhor, então, vai falando de tempos difíceis, aqui mostra que temos uma provisão sempre em tempos difíceis. Porque muitas vezes quando sofremos alguma coisa, nós arrazoamos assim, né? Puxa, mas estava tão difícil. Eu não suportei a pressão. Eu tinha que fazer um comentário, eu tive que me posicionar. Mas em Lucas 21, 14 e 15 diz assim, assentai, pois, em vosso coração. Olha onde que vamos assentar, no nosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Aleluia! Que promessa preciosa, hein, amados? O Senhor vai nos dar a boca. Às vezes nós pensamos, pô, mas eu não tenho nem sabedoria. Não te preocupa, tu vai ter até a boca. A boca e a sabedoria. para saber como responder. Até mesmo aqueles que são teus opositores. Está aqui uma provisão. Por isso precisamos andar, como já foi falado desde o início desse encontro, né, prudentemente. Como andamos prudentemente? Louvando, adorando, ministrando, profetizando. Essa é a maneira de andar prudentemente. E quando chegar a oposição, sabendo que temos uma promessa. Temos boca e sabedoria. Aleluia. Nunca vai faltar resposta. E a segunda está em Lucas também, capítulo 6. Para a gente não precisar passear muito pela Bíblia. Lucas capítulo 6. Também nada, nenhuma novidade para nós aqui. Versículo 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco há árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Agora vem a sentença que eu amo ela. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando eu abro a minha boca, eu já vejo o meu coração. Saiu a crítica, pá, meu coração está cheio de crítica. Saiu a rispidez, meu coração está cheio de rispidez. Saiu a murmuração, meu coração está cheio de murmuração, de incredulidade, de queixa. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui não é para nós desfalecermos, mas é para nós nos avaliarmos, sim. O que eu tenho falado? Né? São coisas boas que edificam. Se não, eu tenho que lançar para trás de mim. Se não, chega, basta. Não quero mais isso. Agora, como ter essa nova atitude? Como o nosso querido Tangedor nos disse essa manhã, preciso estar em casa louvando, sendo agradecido por tudo, bendizendo por tudo. Eu desenvolvi nesses dias de muita luta lá em casa, minha esposa está aqui como testemunha fiel, eu tenho dito uma sentença no meio de muitos combates de tantos lugares do Brasil que trabalhamos, e eu tenho repetido uma sentença lá em casa, eu digo assim, faça-se a vontade do Senhor. Não importa o tamanho da má notícia que venha, não importa o tamanho da luta que venha, faça-se a vontade do Senhor e Ele seja então glorificado na sua vontade. Aleluia. Porque a nossa boca precisa estar cheio daquilo que está cheio o nosso coração. Precisa manifestar aquilo que está cheio o nosso coração. Por isso precisamos encher o nosso coração das verdades bíblicas. Precisamos encher o nosso coração de louvores. Precisamos encher o nosso coração de amor. Outra coisa que eu tenho ouvido, eu ouço por aí, né? Até, às vezes até brincando a gente fala isso, no meio, principalmente no meio dos obreiros, né? É, amor é mandamento, né? Eu não tenho escolha. Mas se tivesse escolha, não ia escolher o amor? Já soube de irmãozinhos, claro, não são de estatura como vocês, assim, mais novos, olha, meu irmão, sabe, eu tenho que te amar mesmo, então tu me perdoa e tal. Consertando com o irmão, imagina que conserto legal esse, né? Eu tenho que te amar mesmo, é mandamento. Então, ó, tu me perdoa, tá? Eu fiquei com um problema contigo. Tchau. É mandamento, né? Do que está cheio o nosso coração? Vai ser isso que vai expressar a nossa boca. Vai ser isso que vai derramar a nossa boca. Amém? Vocês se sentem animados? Sim? Advertidos, animados? Avaliados? Eu me sinto assim. Primeira vez que preguei essa palavra, até anotei aqui no meu rascunho, foi em 2008. Não é uma palavrinha nova. 2008, primeira vez que preguei sobre isso. Não sei se foi aqui. Você lembra, Ismael, se eu preguei aqui? Não lembro? Aqui não. Mas essa palavra é para mim em primeiro lugar, amados. Isso aqui não é fachada de pregador, não. Essa manhã eu tenho certeza que o meu coração vai sair daqui diferente de como eu cheguei. Por causa do Espírito de Deus que está na igreja. Por causa dos louvores. Quando cantamos o primeiro louvor, acho que vou pedir até para cantar de novo. Eu fui lá, né, querida? Fui lá para trás, dos primeiros passos, voltando para Deus. Todas as nações virão e adorarão. Aleluia! Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Posso cavar um pouquinho mais para finalizar? Amém? Vocês aguentam um pouquinho mais fundo? Sim ou não? Ah, porque senão eu até paro por aqui já. Um texto que mexeu comigo, fiquei talvez mais de ano meditando nele. Está lá em Ezequiel 8. Passando por esse texto, eu não entendi. Por isso, quando eu não entendo um texto, eu fico esperando que o Senhor me fale, buscando revelação. E aqui Ezequiel, no capítulo 8, tem uma visão das abominações de Israel em Jerusalém. E nessa visão, ou nessas visões, ele vai sendo levado a lugares. E no versículo 7 do capítulo 8 de Ezequiel em diante, ele diz assim: ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. E disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Que visão terrível essa. E eu fiquei muito tempo perguntando ao Senhor: que pinturas são essas as quais esses estão se prostrando e manifestando incenso? Que lugar é esse? Essas câmaras? E em oração, o Senhor me disse assim: esse é o interior do homem. Esse é o teu interior, é o teu coração. Esses são os pecados que estão aí no coração. Esses são os ídolos que estão no coração. Só que ao contrário do que diziam, o Senhor não nos vê. Hoje o Senhor diz para nós, Ele vê tudo. Amém? Ele vê o nosso coração. Não basta nós termos uma atitude de louvor, se esse louvor não for de coração. Se o adoramos, adoramos de todo o nosso coração. Esse é o primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Talvez, queridos, nós ainda possamos guardar alguma coisa que está no lugar errado, não deveria mais estar ali no coração. Uma mágoa, uma falta de perdão, um assunto mal resolvido, um pecado não confessado. Quem sabe? Aí fica muito difícil para que a boca louve, adore. Fica difícil. Porque tem alguma coisa no coração que está trancando. Mas hoje de manhã, com essa reflexão, com essa avaliação, nós podemos entregar isso para Deus. Às vezes não são coisas tão difíceis, tão duras. Às vezes é uma tristeza que guardamos, né? Algo mal resolvido. Quem sabe até uma coisa que nós aceitamos no nosso interior, né? Um desânimo de alma, uma desesperança. Ah, isso não vai mudar mesmo. Falta de fé. Mas tem que tirar isso do coração e botar aquilo que Deus falou. Amém, amados? Tem que tirar isso do coração. Porque tem até um cântico nosso que diz, que está lá em 2 Crônicas 16, 9, diz assim, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando o Espírito Santo fala entre nós, e é para isso que nos reunimos, para ouvir a voz do Senhor, para continuarmos na nossa peregrinação, esse é o momento de nós tirarmos essas coisas que o Espírito Santo falou, as quais o Espírito trouxe a lembrança. Esse é o momento de tirar, porque sabemos que os olhos do Senhor estão aí, passando sobre nós, porque estamos na casa de Deus, estamos na igreja de Cristo, no corpo, na família, no templo, e o Espírito está sempre ministrando sobre nós. Amém, queridos? Podemos orar sobre isso juntos? E vamos chamar o tangedor, para nós tangermos juntos e profetizarmos, Tom. Podemos fazer isso? Amém? Queria que vocês, junto comigo, se colocassem em pé para nós orarmos sobre isso. Se há alguma coisa que Deus falou, eu sei que Deus falou, né? Deus tem nos animado desde a primeira palavra que foi aberta. Mas especialmente dessa parte onde pode haver algum obstáculo, não vamos sair daqui nesta manhã carregando esse obstáculo. Amém?
Eu sempre tenho que falar um pouquinho, me perdoe. Mas quando Deus fala o coração da gente, a gente não pode calar. Antes do Hilário começar a palavra dele, aquele momento de adoração. Eu estava adorando o Senhor, eu nasci para adorar. E aquilo me falou muito forte. Eu disse, pô, Senhor, me perdoa, porque eu te louvo mais ou menos sempre no culto, na hora do louvor, né? Mas em casa é difícil, problemas, trabalhos, enfim. E ele disse, me adorem em atitudes. Passem o dia no, na minha presença. Em atitudes, contudo, isso é o melhor louvor que eu recebo de vocês. Então, fechou depois com a tua palavra. É nas atitudes que a gente tropeça, cai, mas a gente estando no louvor, com o coração cheio de gratidão a Deus por tudo, como até como as coisas que não são muito boas, porque tem um motivo por que aconteceram, vamos louvar o Senhor em atitudes. Amém.
É, o louvor liberta. Oramos juntos, então. Aleluia. Essa oportunidade, tu e o Senhor, onde mesmo tu estás, vai orando para Ele, dizendo, Senhor, aleluia. Não quero sair essa manhã daqui como cheguei. Toda falta de esperança que eu tenho nutrido no meu coração, pelas lutas, pelas dificuldades, eu deixo agora, esta manhã, aqui nesse lugar. Toda incredulidade, em nome de Jesus, eu deposito agora, Senhor. Eu deposito agora. E recebo agora de Ti, profeticamente, como já foi ministrado nessa manhã, eu recebo de Ti agora, toda a revelação dessa palavra que tem sido comunicada desde o primeiro momento que estamos aqui. Graça, sabedoria, boca, enchimento do Espírito. Aleluia. Uma nova disposição de louvor, de adoração, de gratidão, de ações de graças na Tua presença, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos. Senhor, manifesta o Teu Espírito nessa manhã e faz com que todos andem de uma maneira diligente daqui para frente, com o bom uso da sua boca, dos seus lábios, das suas palavras, das suas ações. Aleluia. E haja um renovo nos dons e nas manifestações do nosso meio. Profecias, línguas, interpretação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Vai enchendo, meus irmãos e irmãs. Vai enchendo o coração deles, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.